Muito boa tarde ou boa noite, depende da hora que nos está a ouvir. Bem-vindos ao Política Dizem Eles. Hoje, numa edição um pouco diferente, a Inês Serra Lopes, por motivos pessoais, não pode estar connosco e, portanto, teremos um formato a três. Para a semana voltaremos ao formato tradicional. Comigo, Luís Filipe Menezes, Miguel Baumgartner e eu, Bruno Filipe Costa. Iria começar pelo Luís. Hoje temos 18 mortos por ocorrência de Covid, mais 1.435 infectados. Luís, o que é que nos dizem estes números e qual é que é a diferença em relação à pandemia há uns meses atrás?
Boa tarde aos dois. Pois eu acho que há alguns aspectos nesta fase de epidemia que me preocupam bastante. É verdade que é uma epidemia, apesar de tudo, que suscita muitas interrogações. Houve sempre muito receio de discutir a sua verdadeira origem. Pessoas como o professor Montagnier foram expurgadas da terra por terem a ousadia de falar da hipótese de se tratar de uma quimera que, porventura, iria ter um comportamento imprevisível. A verdade é que é um coronavírus que se comporta diferente, de uma forma diferente de outros dois que provocaram, pareciam ameaçar com pandemias também e depois desapareceram à face da terra. Da gripe das aves. É verdade que o papel de alguns personagens estranhos, como o Sr. Fauci, e das polémicas à volta de Bill Gates e de outros protagonistas do género, se merecem reflexão. É verdade que é bizarro que a África subsaariana aparentemente seja tão pouco atacada. É verdade que o cancro mata muito mais, tudo isso é verdade. Mas, no entanto, há uma coisa que é clara aos olhos de todos. Se não tivessem existido os movimentos de contenção que existiram e o aparecimento das vacinas, os serviços de saúde dos países mais civilizados, porventura, já teriam sucumbido, com consequências absolutamente desastrosas, não pelas mortes de Covid tão só, mas por as mortes de todas as outras doenças que não poderiam ser tratadas. Mas é por isso, porque não é uma gripezinha. Eu felizmente, não tenho muitos amigos que tenham morrido de gripe. Eu não me lembro de amigos que tenham morrido de gripe. Mas tenho amigos, conhecidos, muitos, em Portugal, num país em que as coisas não foram catastróficas, que morreram de Covid. E portanto, é absolutamente surpreendente o que eu assisto na Europa. Ao saque de viaturas e de lojas em Bruxelas, à loucura da Holanda, que hoje já fez o primeiro-ministro holandês chamar nomes muito feios às multidões que estão na rua, o que se vê no leste europeu, o que se vê na Áustria, o que se vê na República Checa, as manifestações e em massa é que me preocupam muito. Ainda para mais ligadas também a movimentos de negação em que a resistência à vacinação aumenta a olhos vistos. Isto no mundo mais civilizado, ou seja, suavizando um mundo onde as pessoas estariam mais informadas, com governos democráticos. Portanto, eu penso que há aqui uma reflexão muito importante a fazer. A democracia está doente. Alguém não está a saber comunicar. O povo não está a querer confiar nos seus líderes e nos seus dirigentes, e há, subjacente a tudo isto, um grande ressentimento da população europeia em relação a quem a governa. Quem não fizer esta leitura vai, porventura, sofrer com consequências muito, muito graves, e não há bazuca que segure o que se adivinha por essa Europa fora.
Miguel, tu estás na Alemanha e hoje o ministro da Saúde alemão, Jens Spahn, disse que os alemães estarão vacinados, curados ou mortos no final deste inverno. Uma frase um bocadinho, enfim, dramática e dura, mas que reflete um pouco daquilo que está a acontecer na Alemanha e também nos países à volta, como a Áustria. Tu estás aí, precisamente, O que é que nos tens a dizer sobre o que é que está a acontecer na Alemanha e a tua visão sobre o que está a acontecer na Europa?
Olá a todos, boa tarde, aos nossos ouvintes. Dizer-vos o seguinte, dizer-vos que é uma situação muito estranha quando saímos de Portugal, onde temos uma população vacinada que ultrapassa quase os 90%, onde a população entendeu a necessidade de ter um pensamento enquanto comunidade e não olhar para questões ideológicas ou questões pessoais e, portanto, as pessoas aderiram à vacinação. A população entendeu que era importante se proteger, criar esta imunidade de grupo e, portanto, tivemos o sucesso que tivemos. Na Alemanha, não. Na Alemanha, nós temos dois problemas grandíssimos. Temos um problema de que é um dos países onde medicinas alternativas, como por exemplo, tratamentos homeopáticos, são extremamente populares, nomeadamente se, em alguns casos, dependendo do Estado ou do seguro de saúde. Aqui, o Serviço Nacional de Saúde aqui na Alemanha tem um organograma um bocado diferente do nosso Portugal, portanto, mas tratamentos homeopáticos são inclusive subsidiados pelo Estado. E existe aqui um grupo de pessoas mais ligadas a esse tipo de medicinas alternativas. O Luís, sendo médico, saberá essa situação. Perdão. E, portanto, algumas pessoas continuam a acreditar que se podem proteger ou se tratar em caso de infecção com esses produtos. Depois, existe aqui uma questão muito interessante e que esta semana saiu um artigo no, na revista alemã Der Spiegel, que é o seguinte: foi feito um estudo pelas autoridades do interior, portanto, do Ministério da Administração Interna, conjuntamente com as autoridades de saúde, quer as federais, quer algumas dos estados alemães, em que fizeram uma correlação entre a força política reinante ou governando, neste caso, naquela área e o aumento dos casos e o aumento exponencial dos casos. É incrível que nas cidades alemãs governadas pela AfD, como sabem, o partido de extrema-direita alemão, que é negacionista, que advoga a não a vacinação das pessoas, que advoga a não utilização da máscara, que advoga que não há que ficar fora de casa, que as pessoas podem estar à vontade e que, portanto, que isto não passa tudo de uma tentativa do Estado alemão e de vários Estados no mundo controlarem. Portanto, estas ideias mirabolantes e completamente negacionistas, começa aí a grande proliferação do número de infecções. Hoje na Alemanha os números estão completamente fora de controle, e as pessoas começam, a estarem com muito medo. Os mercados, de Natal tradicionais, quer o de Nuremberg, quer o de Berlim, foram cancelados. Voltaram as restrições de utilização de máscara a todo o tempo fora de casa. A solicitação, do documento que comprove que a pessoa é vacinada. E em alguns casos, já em algumas partes da Alemanha, já se está a utilizar não só a obrigatoriedade de ter o comprovante da vacina, mas também de ter um teste feito nas últimas 48 horas. Uma coisa interessantíssima é que as pessoas começam a olhar para o sul da Europa, o sul da Europa que para muitos é aquele sul da Europa em que alguns nos apelidam de só nos preocuparmos com bebidas e com mulheres, mas começam a olhar para o sul da Europa como exemplo, exemplo de respeito, numa sociedade que entendeu a necessidade de trabalhar de forma conjunta para se proteger. E termino dizendo isto: muitos alemães falavam comigo e me diziam que se houver um novo confinamento na Alemanha, que gostariam de deixar o país e gostariam de passar esse confinamento em Portugal, o que não deixa de ser interessante e positivo para a nossa economia.
Muito bem, e temos o primeiro tema da Ana fechado, acreditando que não teremos, por sermos o país com a maior taxa de vacinação e também com a economia, se calhar, mais débil do espaço a 27, não iremos ter restrições tão fortes como aquelas que tu estás a sentir na Alemanha e no centro da Europa. Iria mudar de tema e pegar agora numa notícia que saiu hoje, mas que tem vindo também a ser ao longo da semana. Rui Rio cresceu nas últimas horas nas sondagens internas, ganha algumas concelhias onde não estava à espera, nomeadamente até está a tentar lutar por Aveiro. Encurtou distâncias em Braga com um fenómeno engraçado. A concelhia de Barcelos tornou-se a segunda maior do país a seguir a Lisboa, após o apuramento das cotas. Luís, temos um renascer de Rio a poucos dias das eleições, ou Rangel mantém o favoritismo para a...
Bom, eu penso que, apesar de tudo, neste momento ainda haverá algum favoritismo de Rangel. Contudo, há aspectos nesta corrida que são muito interessantes. Um deles é o de que há 3 meses atrás, 2 meses atrás, Rui Rio estava no eleitorado do não socialista. Não estou a falar no aparelho partidário, no eleitorado não socialista estava completamente de rastos. E as sondagens demonstravam. Eu penso que a candidatura de Rangel, espantosamente, funcionou como uma espécie de detonador de uma enorme explosão de simpatia a favor de Rui Rio nesse eleitorado que até aí era muito desconfiado em relação às capacidades e às possibilidades de Rui Rio chegar a primeiro-ministro e vencer António Costa. É um fenómeno curioso, muito curioso. Só que também existia ao mesmo tempo a fenómenos internos. Até há 15 dias atrás, até há 8 dias atrás, também eles muito bizarros, porque era a primeira vez, foi a primeira vez que um líder partidário em quase 50 anos perdeu o controle do seu Conselho Nacional. No Conselho Nacional, onde é à partida, ab initio, maioritário, e que normalmente durante o seu mandato alarga inclusivamente essa maioria. E também vi concelhias e distritais com que eram muito afetas a Rui Rio passarem de armas e bagagens para o apoio a Paulo Rangel. Aliás, até que cheguei a comentar que, independentemente das minhas opções pessoais, que não conseguia entender o caráter de algumas pessoas, como o presidente da Concelhia de Gaia, que inclusivamente foi preferido a António Oliveira numa querela com repercussão nacional para ser candidato a Gaia, e era diretor do Povo Livre e deputado com a confiança de Rui Rio, e foi o primeiro a espetar-lhe a faca nas costas. Que eu, independentemente da minha maior ou menor simpatia com o Rui Rio, não, por Rui Rio não sou apreciador desse tipo de comportamentos. Aprecio mais pessoas como Salvador Malheiro, que, por exemplo, para ganhar ou para perder, vão com o chefe até ao fim. Um pouco na lógica dos imperadores chineses, quando caíam, todo o seu séquito se suicidava com eles. Aquilo que o Bruno referiu, que eventualmente haverá estudos ou sondagens que indicam uma recuperação de Rui Rio, mesmo no aparelho partidário, eu francamente não sei quantificar o quanto isso pesa. Contudo, a mensagem passada nos últimos dias pelo Rui Rio tem tido alguma eficácia, que é de dizer: vejam o que é que o eleitorado lá fora quer e votem dentro do partido como o eleitorado lá fora quer. E esse processo também, aliado a alguma vitimização, eu penso que poderá estar neste momento a funcionar a favor de Rui Rio. Quanto a que é que isso levará do ponto de vista final, não sei. Também acho que algumas opções de Paulo Rangel não o beneficiaram. Algumas pessoas escolhidas para porta-vozes, para mandatários, por exemplo, no caso do Porto, o mandatário distrital é uma pessoa que tem uma certa idade, mas que tem uma vitalidade enorme, um discurso poderosíssimo, a quem que serviu o partido bem no início, foi secretário-geral de Sá Carneiro, mas que não é das pessoas mais simpáticas aos militantes, particularmente da minha geração, que se lembram bem do seu percurso político e que não têm por ele grande simpatia política, embora o respeitem. E esse tipo de. Bem como também, por exemplo, em algumas dos filmes passados no site oficial do Paulo Rangel, aprecia-se não sei quem é o responsável pela campanha, nem sei se ela está fracionada a nível regional, mas há um pouco uma atitude de selecionar quem aparece e quem não aparece com um critério a bordejar o de um stalinismo democrático não muito positivo. Portanto, as coisas estão-se a complicar. Acho que o Paulo Rangel tem vantagem ainda neste momento, porque tem tido um discurso que em assembleias amplas tem entusiasmado os militantes de base. Agora, acredito que haja uma recuperação em alguns locais de Rui Rio. Até onde ela chegará, não sei. Eu acho que o Rui Rio tem uma pecha muito grande contra ele. Não sei porque é que ele caiu nesse alçapão, que foi o de admitir uma coligação pós-eleitoral com o Partido Socialista, perdendo as eleições. Eu
Mas,
penso que essa
Luís,
hipótese.
deixa-me só desculpe, porque o Luís conhece perfeitamente o PSD por dentro. É um ex-presidente com conhecimento, até pegando o seu último livro, de todos os ex-presidentes também do próprio partido. E eu ia pegar nisso que está a dizer para fazer três perguntas muito rápidas. A primeira é: terá sido isso um tiro nos pés de Rui Rio ou este zigue-zagueado de Rangel, que primeiro diz que não faz acordos, mas que depois lança a escada ao PS dizendo que devia haver um acordo sobre o número de ministérios? Pode ser pior este zigue-zague de Rangel ou a frontalidade de Rio? Primeira questão. E depois, olhando para uma estrutura que o Luís conhece tão bem, como é que se consegue perceber que Lisboa já não é a maior distrital porque Barcelos subiu 700 militantes de repente e Braga tornou-se a maior distrital do país e Madeira, por exemplo, tem 3 mil votos, de repente renasce Alberto João Jardim num ataque feroz a Rangel? E, portanto, vemos alguns locais que Rangel não tinha prioritizado a aparecerem como surpresas, e Santarém é outro destes casos, onde Rio parece que afinal não estava tão distante da estrutura quanto isso. Como é que o Luís vê?
Bom, eu acho que a afirmação perentória e repetida do Rui Rio, quase apelando a um Bloco Central, que é um tiro no pé medonho, 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 medonho. Os eleitores, os militantes do PSD querem tudo menos uma coligação com o PS. Querem que o PS assuma as suas responsabilidades até cair por terra. Eu pessoalmente pertenço a esse grupo. Eu nunca daria um voto a este Partido Socialista de António Costa. Ele tem que assumir as suas responsabilidades de tudo o que disse de Passos Coelho, de tudo o que disse de um período em que ele também foi responsável e deixou o país completamente à deriva, nunca assumindo uma cota parte com humildade da responsabilidade desses sacrifícios que os portugueses tiveram que fazer, da forma como tratou o PSD, como tratou o CDS. Não. Por mim, António Costa tem que ir até ao fim com o Dr. Marcelo e tem que cair por si. E eu acho que esse foi um tiro no pé de Rui Rio. Os putativos zigue-zagues de que falou de Rangel, ai, são pequenos tiros no pé, evidentemente. Se os militantes interpretarem isso como uma forma nuancê de aceitar uma ligação ao Partido Socialista, são manifestamente tiros no pé. Quanto a essas mudanças de paradigma, quanto a maiorias no partido, bom, quando eu fui presidente do partido, Eu, quando abandonei o partido, aliás, no outro dia, o Bugalho, no seu programa de televisão, teve a gentileza de dizer que eu tinha que eu estava empatado com o Engenheiro Sócrates nas sondagens e tinha 80% do meu partido comigo. É verdade. É, mas também é verdade que o Dr. Rio desmazelou muito a ligação afetiva aos militantes de base do partido. Por exemplo, no Distrito do Porto, cinco presidentes de Câmara que eram muito ligados a Rui Rio estão a apoiar Paulo Rangel. Não é normal. O Rui Rio desmazelou essa ligação de afetividade, até, pelo que sei, até em relação a muitos dos seus mais próximos. Contudo, é verdade que pode haver aqui um efeito rebound decorrente de um pouco da forma como Paulo Rangel tem conduzido nos últimos dias a sua campanha. Portanto, não acredito ainda que Rui Rio possa vencer, mas já o admito como uma possibilidade. E não o admitia há uma semana atrás.
Vamos ter com certeza uma corrida
Mas em
interessante.
relação,
Diga,
mas
diga.
o Bruno também colocou uma questão, a questão dos militantes repartidos pelo país. Eu penso que todas as formas como começaram a aplicar os regulamentos de pagamentos de cotas que levaram a esta distorção, que não é uma distorção muito positiva, porque é impensável que o PSD não tenha de facto, mais militantes onde sempre teve, no Distrito do Porto, onde no meu tempo chegou a ter, salvo erro, 15 mil ou 20 mil, ou uma coisa assim. Ou em Lisboa, não, não, é impensável, tem que ter, é uma questão matemática óbvia. Portanto, eu penso que essas distorções que, porventura, qualquer líder que venha a seguir, o próprio Rui Rio, tem que corrigir em relação ao pagamento de cotas, em relação à recuperação de militantes por uma ou qualquer razão, um ano deixam de pagar cotas, são fundamentais, porque, pronto, é um pouco ridículo que, às vezes, por exemplo, eu tenho muita simpatia para o meu amigo José Manuel Fernandes, mas que Vila Verde seja a segunda ou a terceira maior mancha de militantes do PSD no país.
Muito
Muito
bem,
bem,
e
saímos de.
Miguel, ia passar a bola para ti, porque pegando em partidos e em militantes, não posso deixar de pensar que tu és um dos responsáveis conselheiros do CDS. Houve uma reunião esta semana em Aveiro, com Nuno Melo à cabeça, onde o eurodeputado diz que, ok, pode não haver congresso, mas eu estarei nas legislativas a torcer pelo meu partido e a votar no meu partido, aliás, algo que, por exemplo, Pires de Lima, um histórico militante do CDS, já vai dizer que não vai votar no CDS, e a dizer que depois das legislativas, então, continuará a lutar por um congresso para poder disputar a liderança. Eu tenho duas questões para te colocar. A primeira é: será um estender de mão de Melo e dos seus apoiantes à atual direção, no sentido de, ok, vamos fazer umas tréguas, vamos fazer uma campanha juntos contra o real adversário, que é a esquerda e o PS, António Costa, e depois estaremos cá a seguir? Essa é a primeira pergunta. A segunda questão: é credível que, após umas eleições onde se elege todo o grupo parlamentar e assumindo que poderá haver, obviamente, uma coligação à direita que permita a Francisco Rodrigues dos Santos ter um resultado honroso ou mesmo positivo, é credível que Nuno Melo depois venha disputar uma liderança num partido que acabou de ser nas legislativas e tem o seu quadro de deputados completamente fechado?
Olha, Bruno, as tuas perguntas são extremamente inteligentes e eu, antes de fazer também a ti uma pergunta sobre política nacional, talvez até mais interessante do que esta do CDS, queria dizer sobre o CDS duas coisas muito, muito, muito simples, indo ao encontro das tuas perguntas. Em primeiro lugar, eu não sei se foi um estender de mão, e continuo cada vez mais a achar de que a candidatura do Dr. Nuno Melo, até este momento, não veio dizer nada de novo. Criou-se um ruído enorme, enorme no CDS, que impede que qualquer ideia projeto, a tentativa de defender uma medida ou até de alguma forma, quando o partido de forma institucional quer falar sobre algum tema da atualidade nacional, isto não tem eco na sociedade e não tem eco na comunicação social. Porque existe um grupo de pessoas que vem dizer uma coisa que eu acho que neste momento, acho que é de uma irresponsabilidade muito grande. O encontro chamava-se, o encontro em Aveiro era pela devolução da democracia no CDS. Eu sou conselheiro nacional. Sou conselheiro nacional. Estive presente naquele Conselho Nacional do CDS, dentro de um órgão legítimo do CDS, em que foi votada pela grande maioria dos conselheiros nacionais, e aqui não estou a dizer se foi bem votado ou mal votado, não estou a falar sobre a questão do adiamento do Congresso, estou a falar o seguinte, que é o órgão do partido, o maior órgão do partido, o órgão do partido com maior responsabilidade e maior poder entre congressos, falou. E a decisão se adiar o Congresso está aí. E, portanto, não deixou de haver legitimidade para os órgãos nacionais e também não deixou de haver legitimidade democrática para essa decisão. O que eu acho e o que eu fico também como militante do CDS, de alguma forma, até me sinto mal, é ouvir alguém que quer ser presidente do partido dizer que sem a meia dúzia do costume, sem quase as mesmas figuras dos últimos 30 anos, o CDS não consegue fazer nada. Então, mas eu pergunto, mas os quadros do CDS, um partido que tem ainda bastantes militantes, que tem ainda bastantes pessoas na sociedade que simpatizam com o CDS e que estão disponíveis para trabalhar pelo CDS, não conseguem encontrar mais ninguém. Então nós tivemos, somos o partido que teve Adelina Mar da Costa, Freitas do Amaral, Basílio Horta, Lucas Pires. Estas pessoas ou saíram do partido ou, no caso do Adelino, faleceram e, portanto, não conseguiu cumprir o seu percurso, mas o partido não soube refazer. Nós não tivemos depois Manuel Monteiro, que conseguiu recuperar, depois das maiorias absolutas de Cavaco Silva, conseguiu recuperar o partido. Depois não tivemos o doutor Paulo Portas, 3 vezes no governo de Portugal. E o que eu ouço? O que eu ouço muitas vezes, e eu tenho ouvido muito o Dr. Nuno Melo a ver com esta questão dos quadros, e depois outra coisa que não entendo, que é ver os deputados do grupo parlamentar a dizer que se vão embora. Eu aqui, eu não estou aqui para defender nenhuma parte ou outra, estou aqui a fazer uma análise, puramente uma análise. No limite, nenhum dos deputados. No limite, nenhum dos deputados, se nós formos atender às sondagens do CDS, nenhum daqueles deputados era eleito. No limite, nenhum deles era eleito. E, de uma forma democrática dentro do partido, até poderia ser, ou pode ser, que o próprio presidente do partido achasse, ou ache, que existe a necessidade de reformar, portanto, o nome das pessoas.
Desculpa,
Diga,
Miguel,
diga, Luís.
são à parte. Nenhum deles seria eleito, não sei, depende da evolução
Claro, não, 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 não.
mas há uma coisa, estou segura, do que eu conheço do CDS, conheço relativamente bem. Quase nenhum deles seria indicado pelas bases do CDS.
Pois, essa é outra questão, Luís. Exatamente, essa é outra questão. E, portanto, é o seguinte. Quando eu vejo saírem artigos no jornal a dizer que o doutor Telmo Correia, que há mais de 30 anos é deputado, que se vai embora, toda a gente se vai embora. O Parlamento agora vai ser... O Presidente vai desmanchar o Parlamento. E, portanto, o que eu vejo é que criou-se aqui uma onda com um grupo de pessoas que acham que sem eles não existe CDS. Sem eles não há mais futuro. E, portanto, eu como militante, e estou aqui a falar apenas como militante e como comentador de política deste nosso programa, fico um bocado perplexo de achar é que, e devo dizer, há mais vida para além destas pessoas. Há mais vida para além dos eternos quadros do CDS que nos últimos 30 anos se vão revezando. E, portanto, acho até quase antidemocrático que se faça num momento tão difícil, num momento, e eu vou pegar nos números que há bocado se falou sobre a questão da pandemia, no momento em que temos outra vez a possibilidade da economia abrandar, e que estava em retoma, por medidas que possam ser implementadas para conter a pandemia, que se organize que se organize um encontro com 100, 200, 300 pessoas, não sei, não estava lá para contar, mas que não saia dali uma ideia para o país, a não ser, bom, nós já não vamos conseguir fazer o Congresso, portanto, vocês façam lá, vão lá à vossa vida, eu vou andar a fazer campanha, mas depois do Congresso estamos aqui, portanto. Para este tipo de situações, não acredito que o CDS realmente sirva para Portugal. O CDS que eu quero, o CDS que os portugueses precisam, é um CDS que apresente propostas para Portugal, que tenha um programa de governo para apresentar que seja alternativo ao governo do Partido Socialista e à geringonça, aos apoios da esquerda. E era nisto é que eu queria ver essas pessoas que nos últimos 30 anos tiveram em lugares de grande responsabilidade, em nome do CDS, em nome do CDS, que tivessem a responsabilidade neste momento de entenderem que têm que ajudar o partido a ter um programa que possa ser apresentado aos portugueses. Mas deixemos este drama, Bruno, do CDS e vamos para outro drama, que é o drama do PAN. No PAN nós temos um problema de estufas, mas também temos um problema quase de luta entre uma ex e uma atual. Como é que tens visto a política nesta última semana e, nomeadamente, esta história curiosa do PAN?
Olha, Miguel, eu tenho acompanhado com alguma surpresa, os desenvolvimentos da última semana. Inês Sousa Real não para de me surpreender, confesso. A primeira notícia que soube tinha a ver com a atual líder, ainda líder, não sei como líder ainda, do PAN, de ser sócia de uma empresa que fazia agricultura recorrendo a estufas. Ela veio explicar. Que afinal uma estufa e um túnel são coisas diferentes, mesmo contrariando especialistas com anos e reconhecimento do próprio setor em agricultura. Depois vai dizer que afinal sim, ok, as empresas existem, mas eu vendi ou estou em vias de vender a minha participação, e efetivamente confirmou-se que numa das empresas a participação foi vendida, mas à sua sogra, que depois vendeu ao seu marido. E eu, não, e eu tenho aqui que fazer uma divisão. Uma coisa é ter sido feito uma venda que é legal e que a lei permite e que foi bem feita, e portanto não há aqui nenhuma ilegalidade. Outra coisa é a imagem de alguém que defende uma coisa na política, que defende um tipo de comportamento e que tem a obrigação de ter um tipo de comportamento porque é eleita pelos portugueses e que depois não o pratica na sua vida privada. E portanto. Parece-me logo aqui lamentável, já não querendo comentar o facto de Inês Sousa Real e o partido a que ela pertence e dirige ter uma posição muito crítica e muito acusadora de colegas agricultores, e acho que hoje posso usar com total propriedade a expressão colegas agricultores quando me refiro a Inês Sousa Real, mas vender uma participação à sogra que depois vende ao seu marido, sendo ela casada em comunhão de adquiridos. Parece-me motivo logo mais do que suficiente para alguém num cargo de responsabilidade pedir desculpa aos portugueses e virar costas. Não foi o que Inês Sousa Real fez e as notícias continuaram a sair. E agora temos a terceira surpresa da semana, onde aparentemente a líder do PAN esqueceu de referir na declaração ao Tribunal Constitucional que existia na família, detida pelo seu marido e criada em 2020, portanto, no âmbito do casamento. Uma imobiliária que, inclusivamente, tem a mesma sede social da empresa de frutos vermelhos que a família detém. Quando confrontada com isto, primeiro não comentou, depois o PAN negou, e afinal, a única declaração que ainda a deputada fez sair para o Jornal Observador foi no sentido, e eu estou a ler, não estou a inventar, que devido a um erro informático não conseguiu fazer upload da informação no portal do deputado. Bom, eu perante isto, Acho incompreensível como é que Inês Sousa Real ainda se mantém no cargo, mas também acho incompreensível como é que alguns ministros do PS chegaram ao final da legislatura e, portanto, parece-me mais um caso em que a deputada, ou ainda deputada do PAN, está simplesmente a arrastar um mandato que não tem viabilidade nenhuma de ser repetida em eleições, porque se houver coerência, se houver respeito pelos portugueses, não é possível alguém com este comportamento e com este histórico e com estes factos, que são factos, não são suspeições, são factos, possa se candidatar a 30 de janeiro ou mesmo ter alguma hipótese de ser eleito a 30 de janeiro. Portanto, isto foi. Diz, Miguel.
Não, Bruno, deixa-te interromper para te fazer aqui uma pergunta. Esta é a mesma pessoa que, que uma semana antes desta bomba estourar, veio dizer que, mais ou menos isto, que o PS e que o PSD se preocupem os dois em ganhar as eleições, seja qual for, que depois é disponível para fazer um entendimento à esquerda ou à direita, desde que acha, desde que o PAN tenha um lugar no governo. Não te parece a ti que isto é hábitos velhos num partido novo?
Olha, Miguel, eu acho que isto parece-me exatamente, e quase pegando aqui naquilo que estava a falar do CDS, parece-me o desespero de alguém que esteve muito próximo de poder chegar ao poder efetivo, porque a senhora já é deputada, e de repente vê que os seus comportamentos na sua vida privada e familiar lhe estão a boicotar o seu caminho. E, portanto, o não assumir, o demorar tanto tempo na resposta pública a estes factos, vem exatamente na sequência do que acabaste de dizer. De existir a convicção no PAN, eu não o revejo nas sondagens e honestamente não vejo essa possibilidade em cima da mesa, mas existia a convicção no PAN que podia haver alguma importância dos seus votos para uma eventual coligação de governo na próxima legislatura. E isso é o que está a invalidar, eu acho, ou a bloquear a resposta que me parece evidente. Eu recordo aqui o caso Robles, que tem sido muito comparado. O antigo vereador do Bloco de Esquerda em Lisboa, depois de uma primeira fase em que até Catarina Martins o veio defender, a dizer que ele estava a ser perseguido pelos mídia, só ao fim de 3 semanas, e depois de não haver qualquer tipo de dúvida sobre os factos que estavam a ser mencionados nas notícias, é que o senhor vereador do Bloco de Esquerda saiu. Parece-me que o desfecho neste caso será o mesmo. Está-se a arrastar um cadáver que já está condenado, mas que só se está a arrastar porque efetivamente há uma enorme frustração, quero eu acreditar, que em cima de uma corrida tão importante tenha que ser afastada por comportamentos que apenas a ela, obviamente, são imputados. Eu ia continuar no tema do Parlamento, aproveitando que estamos a falar de deputados e de Parlamento, para passar a bola ao Luís com a questão do Ministro da Defesa e da sua audição desta semana. Afinal, parece que não houve pareceres jurídicos escritos. Parece que a informação era insuficiente e débil, e até para o ministro, aparentemente, foi uma enorme surpresa tudo o que aconteceu. Como é que se explica isto, Luís?
Não se explica. Não se explica. Aliás, todo esse processo tem um antes e um depois, da ida do ministro ao Parlamento. Antes da ida do ministro ao Parlamento, eu sinceramente interrogo-me como é possível num Estado democrático da Europa, da União Europeia, o ministro da Defesa não informar o primeiro-ministro e o presidente da República, que no nosso sistema constitucional é o chefe supremo das Forças Armadas, de um facto como esse que se estaria a passar, com mais ou menos gravidade, mesmo que não conhecesse a profundidade da gravidade desses factos. Não percebo, 2 anos sem avisar o primeiro-ministro ou presidente da República. Ou então achava que não são pessoas fiáveis a quem se possa passar uma mensagem sem que ela se torne imediatamente pública e publicitada. Também admito essa possibilidade. Por outro lado, também é para mim muito estranho como é que este processo andou 2 anos em investigação, 2 anos de investigação, para culminar. Eu não quero dizer que a montanha pariu um rato, mas quer dizer, mas tudo isto sabe muito a pouco face à forma como as notícias vieram a público. Isso torna-se demasiadamente vulgar e corrente na relação do sistema de justiça com a comunicação na nossa democracia. Na questão do ministro da Defesa no Parlamento, para mim o pior de tudo foi a ação do Presidente da República. O Presidente da República fez-me recordar todas aquelas paródias, algumas delas repetidas, que o Araújo Pereira tem feito em relação a ele, quando sobre a despenalização do aborto, aquelas cenas do bom, mas pode-se fazer aborto? Pode, mas é proibido? É, mas vai-se preso? Não. Bom, o comentário que o senhor Presidente fez foi um pouco nessa linha que eu pensei que ele tinha enterrado de vez de jongleur do comentário político, que é bom, como se fosse tudo uma brincadeira, quando ele diz, bom, o ministro da Defesa não sabe de direito, mas olha, mas apesar de tudo acertou, porque tem a mesma opinião que eu, que sou um ilustre jurista e constitucionalista. Bom, eu com sinceridade, mas não foi isso que ele me disse, ele mentiu-me, ele não me disse isso, ele disse que tinha pareceres. Bem, um ministro da Defesa que mente ao Presidente da República e o Presidente da República admite publicamente que ele mentiu, tinha que ser demitido no dia seguinte, em qualquer país da Europa Ocidental. Bom,
Mas, ó
mas.
Luís, deixa interromper só para lhe fazer uma pergunta e aproveitando aqui, o Luís foi conselheiro de Estado. O que é que leva? Eu já não, eu já nem vamos falar do Cabrita, mas o que é que leva a que Marcelo não tenha força política para forçar a demissão do ministro?
Eu acho que o Marcelo não quer forçar a demissão de nenhum ministro nesta altura. Estamos na véspera de eleições. Mas eu tenho muita pena de dizer isto. Eu tenho uma grande admiração intelectual pelo Presidente da República. Mas o Presidente da República está há 4 anos, há 3 anos e meio, 4 anos de fim do seu mandato. E até agora ele deixa, está para a história, como o Presidente da República, que no transe sustentou pela primeira vez em Portugal a presença do marxismo-leninismo na governação, indiretamente, mas na governação, com uma influência super nefasta na economia e no desenvolvimento do país, está ligado ao facto de meia dúzia de países do leste europeu, da última adesão, que foi. Aconteceu uma vintena de anos depois da nossa, terem recuperado e passado à nossa frente do ponto de vista de riqueza nacional, está neste momento a apostar na possibilidade de uma viragem à direita de um bloco central que me parece sinceramente algo de quase impossível, quase impossível. Eu temo, apesar de eu estar a acreditar que o Partido Socialista está numa queda vertical, apesar das sondagens dizerem ainda não o mostrarem, agora, inclusivamente, esse episódio que quer o Miguel, quer o Bruno estiveram a comentar do PAN, para mim, paradoxalmente, é outra grande paulada no Partido Socialista, porque o PAN, aos olhos do subconsciente coletivo, é uma espécie de artefacto da geringonça. Portanto, é o próprio Partido Socialista, como líder de todo esse equívoco de 5 anos, que também é prejudicado com esta cena da líder do PAN. Esses votos não vão para o Partido Socialista. Esses votos vão para um descontentamento com o status quo. Se vão para o PSD, para o CDS, para o Chega, não sei, mas não vão para o Partido Socialista. E, portanto, provavelmente no pós-eleições, se o Partido Socialista ainda conseguir com alguém da esquerda ter uma maioria, eu estou convencido que vai ter essa maioria com o Bloco de Esquerda. As meninas do Bloco de Esquerda estão desesperadas. Elas, muito mais do que a líder do PAN, sonharam com o governo. Foram à Avenida da Liberdade comprar os seus vestidinhos para ser ministros, para entrarem no arco da governação. E depois fizeram uma porção de asneiras e as coisas correram-lhe mal. Mas agora estão desesperadas e querem segurar, já não os 8 ou 9%, que isso não vai acontecer, mas os 4 ou 5 ou 6%, e ainda serem vitais para uma maioria. E aí, internamente, António Costa não terá qualquer possibilidade de rejeitar esse apoio. Portanto, aí,
Luís,
mais
mas
uma vez.
deixa-me fazer uma pergunta assim, se calhar também extensível ao Miguel. Eu tenho ouvido com muita atenção Catarina Martins nos últimos dias, tem-se desdobrado em entrevistas, e portanto eu pego no tema porque o Luís o trouxe em cima da mesa, e eu ouço Catarina Martins a falar como se ela tivesse estado na oposição nos últimos 6 anos. É preciso fazer, é preciso fazer, é possível ter uma atitude diferente na CP, é possível ter uma atitude diferente na saúde, quando o Bloco de Esquerda foi, no mínimo, cúmplice, para não dizer parceiro direto, desta governação de 6 anos. Como é que é possível este tipo de discurso e será que ele vai realmente colar ao eleitorado nas próximas eleições em janeiro? Ou se o Bloco de Esquerda vai ter a pergunta óbvia de todos, que é onde é que vocês estiveram nos últimos 6 anos? E se isto era para ser feito, porquê é que não foi? E agora, afinal, é urgente, mas não foi urgente durante 6 anos. Como é que se responde a isto e como é que se explica este desdobrar de Catarina Martins nos
Bruno,
últimos dias?
eu acho que era muito fácil desmontar este discurso do Bloco de Esquerda, mas acho que ele também, esse discurso é um pouco desespero de quem quer descolar de uma governação que se está a mostrar como pouco profícua e também a consciência de que a queda vertical que o Bloco de Esquerda teve nas autárquicas muito provavelmente não é um fenómeno conjuntural, é um fenómeno estrutural e que o Bloco de Esquerda está mesmo em queda. Eu já em programas anteriores referi que acho que esgotada a saga da afirmação de políticas de valores que o Bloco de Esquerda conseguiu impingir ao Partido Socialista, hoje o Bloco de Esquerda é perante muito eleitorado o que sempre foi, o PSR mais a UDP. E isso não vale 9 nem 10%, vale 4, 5 ou 6. Daí que o Bloco de Esquerda queira descolar dessa herança da governação, mas também, ao mesmo tempo que tem feito esse discurso, o Bruno e o Miguel têm notado que hoje que há quase um meia-culpa de não ter votado o orçamento, que há uma vontade afirmada de reeditar um caminho da esquerda unida a caminho dos amanhãs que cantam. Portanto, as duas coisas, as duas vertentes do discurso têm estado em paralelo.
Muito bem, vamos nos manter no Parlamento, mas mudar a nossa localização. Passemos então para os Açores. No dia em que estamos a gravar, está a ser debatido, discutido o orçamento para a região autónoma. Tivemos uma semana de tensão com o Chega a anunciar que podia votar contra e com o seu agora ex-deputado Carlos Furtado, à última da hora, a dizer que não ia pôr em causa a coligação de direita e ia dar mais uma possibilidade a este governo. E já hoje, no debate que até agora aconteceu, a Iniciativa Liberal, embora muito crítica deste orçamento, já também fez notar que não irá pôr em causa a coligação que foi estabelecida antes enfim, no início deste mandato. Apenas o PAN já também falou de forma muito crítica e disse que ia votar contra, mas isso não afeta, juntamente com o Bloco de Esquerda e o PS, o resultado final destas eleições. Miguel, eu sei que tu gostavas de falar um pouco sobre isto. Estamos a poucas horas da votação. Acreditas que vai passar? E como é que vês este ziguezagueado do Chega nos Açores?
Eu vejo este ziguezagueado do Chega nos Açores como uma única justificativa de um partido que entrou no sistema político nacional como um partido unicamente de protesto, um partido que se aproveitou de muitas dificuldades que Portugal sofria e sofre, muitas delas advindas ainda da bancarrota que o Partido Socialista Sou em Portugal e, portanto, e depois, de alguma forma, e alguma parte da direita portuguesa também foi respingada por esta crise durante o tempo da Troika e o governo de Passos Coelho, que teve, de alguma forma, governar condicionado por aquilo que Bruxelas decidia. E, portanto, apareceu como um partido de protesto, em que aproveitou aquela conversa, como eu costumo dizer, aquela conversa de café, sempre com o mesmo tipo de coisa. Os políticos ganham muito, os políticos são todos iguais. Em alguns momentos tentou-se buscar também a questão dos migrantes ou até a questão da questão racial, mas isso não pegou. E nunca os temas raciais nunca pegaram em Portugal, por questões históricas também. E, portanto, como. Lá está, é um bocadinho como tu há bocado falavas em relação ao PAN. O Chega também achou de que no próximo no, 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 nas próximas eleições a direita só governava com o Chega e que, portanto, o André Ventura até acalmou um pouco o seu discurso, até teve quase até um discurso mais de Estado, mais patriota, digamos assim, e de repente vê nesta luta de galos dentro do universo laranja alguns a dizerem que existem linhas vermelhas e que, portanto, desviou a atenção e veio fazer um bocadinho aquele papel do miúdo que de repente se irritou porque lhe disseram que ele não sabe jogar à bola, mas a bola é dele e ele ameaçou de acabar com o jogo para todos. Isto só vem demonstrar que estes partidos, o Chega e outros partidos também de algum protesto, que não são partidos que têm uma ideologia, que têm uma história por trás, que têm quadros e que têm realmente uma proposta política para Portugal, que quando o país deveria estar a discutir coisas que são importantes, e os Açores também têm no seu orçamento decisões a tomarem que são importantes, nomeadamente a questão da estabilidade política, e, portanto, apraz-me registar que quer a Iniciativa Liberal, quer o ex-deputado do Chega nos Açores vão tomar, aparentemente, a medida certa e o orçamento vai passar, porque nós precisamos de estabilidade. Nós precisamos de estabilidade política para que possamos dar resposta àquilo que é as reais necessidades da população. E a população, os portugueses em geral, está um bocado farta desta coisa de tiro o apoio, dou o apoio. Olha, se vocês não quiserem negociar comigo aqui um lugar no próximo governo em Lisboa, eu deixo de apoiar vocês nos Açores. Portanto, isto é quase discussão de miúdos, coisas de garotos. E, portanto, acho que vai passar e acho que o André Ventura, mais uma vez, fica fragilizado e, cada vez mais, é um homem sem nada para oferecer. Dito isto, tenho, infelizmente, por adquirido, que o Chega será um dos partidos que mais crescerá nas próximas eleições legislativas. Mas poderá também acontecer ao Chega aquilo que aconteceu ao PRD, que é se auto-implodir depois que chega ao Parlamento com muita força.
Se me permite só um comentário sobre isso. Uma parte desses pequenos partidos que apareceram e que alguns cresceram, uns mais ou menos, hoje os portugueses começam a perceber que é mais do mesmo, porque com um discurso hipermoralista, mas é mais do mesmo por uma razão, porque até uma parte substancial dos quadros, se é que se lhe pode chamar quadros de alguns desses partidos, não são mais do que transfugas ambiciosos do PSD e do CDS. Eu conheço muitos, muitos. Bom, e no caso dos Açores, o André Ventura andou mal. Devia ter feito tudo ao contrário. Andou mal por dois motivos. Em primeiro lugar, se tivesse afirmado, não, aqui ainda há problemas, não, os nossos acordos ainda não estão a funcionar, isto temos aqui mais um ano para partir pedra, para o ano é que é a hora da verdade para aferir da nossa ligação ao apoio ao governo dos Açores, mas agora vamos estamos a um passo de ter eleições. Vamos dar aqui um exemplo do que é dar estabilidade ao espaço não socialista na governação. Passava por um homenzinho sensato, com sentido de responsabilidade. Exatamente o que ele precisava para consolidar posições, nas eleições que vêm aí. Por outro lado, o André Ventura esqueceu-se de uma coisa. Eu só vi umas pequenas observações na televisão do deputado dos Açores. E eu não preciso de estar nos Açores para perceber uma coisa. A carne é fraca. A carne é fraca. E a natureza humana é o que é. O André Ventura é muito novo e não percebeu isso. Se tivesse 10 deputados nos Açores, talvez conseguisse impor seu ponto de vista. Agora, tendo só um, meu Deus, é muito pouco para se opor à força e à influência de um poder que está à volta e que cativa, e que normalmente consegue conquistar essas pequenas franjas para o seio da maioria vigente.
É o queijo, é o chamado queijo limiano dos Açores. Bruno, deixa de fazer aqui uma pergunta. Nós estamos quase a terminar o nosso programa desta segunda-feira, mas antes tocar aqui num ponto que me parece importante. E uma vez que tens vindo a escrever no Observador alguns artigos da área da economia, extremamente interessantes e muito atuais. O ministro da Economia disse há poucos dias atrás de que não haverá problemas de abastecimento alimentar, nem se prevê ruptura de estoques. Mas isto não é bem assim, pois não, Bruno?
Bom, essa declaração foi hoje. O ministro disse que não há problemas de abastecimento, não se prevê ruptura de estoque e que a task force que se reuniu nem sequer prevê que nas próximas semanas isso possa acontecer. Eventualmente poderá haver alguma subida nos preços, do setor alimentar, mas, passou uma mensagem de tranquilidade para os portugueses. Eu tenho dois comentários em relação a isto. O primeiro, eu percebo esta necessidade de quem está em cargos públicos. Aliás, António Costa fez questão de o dizer e o próprio Rui Rio, em relação à Lagarde, quando estava a falar da questão dos juros na Europa, em que são muito cuidadosos e dizem que é preciso não alarmar as pessoas. Eu percebo essa visão. Mas eu acho uma diferença enorme entre não alarmar as pessoas e falar verdade às pessoas. E olhando para os mercados internacionais, nós temos problemas de ruptura de stock nos Estados Unidos, com a maior crise de contentores alguma vez vivida, e estamos neste momento no pico da crise, não estamos sequer na fase final ou descendente da mesma. Temos ruptura de stocks no Reino Unido, com supermercados com prateleiras vazias. Temos ruptura de estoques na Austrália e temos uma crise de preços e de estoques na Europa. Como é que podemos acreditar que Portugal, sendo a economia mais frágil dos 27 e estando muitíssimo dependente daquilo que são produtos estrangeiros e o fornecimento de marcas internacionais, como é que podemos acreditar que não vamos passar pelo mesmo problema que os outros estão a passar? Ou que não vamos ter aumentos substanciais naquilo que são os nossos bens de consumo alimentar e bens de primeira necessidade. Não é verdade. Não é possível acreditar nisto. E, na minha opinião, havia todo o interesse em transmitir uma real fotografia aos portugueses para que eles possam decidir, dentro daquilo que é a consciência dos factos e dos números. Não se trata de alarmar, trata-se simplesmente de falar a verdade e de dizer o que está a acontecer na economia. Eu percebo que estamos muito perto do final do ano. Isto tem implicações, no fecho de algumas contas de algumas multinacionais e de alguns bancos. Eu percebo que estamos a 2 meses de eleições e que esta é uma notícia, uma informação que é muito desagradável para quem está no poder, mas efetivamente, ninguém que olhe para os números e que olhe para a realidade, em especial naquilo que está acontecendo na Europa e nos Estados Unidos, pode acreditar nestas palavras. Uma última nota, porque o senhor ministro estava ao lado da ministra da Agricultura quando fez esta declaração e que diz que não prevê nenhum aumento significativo nos preços e que Portugal pode beneficiar, inclusivamente, por ter uma taxa de inflação abaixo da União Europeia. Eu acho que Portugal não tem uma taxa de inflação abaixo da União Europeia. Eu acho que nós não estamos a olhar para aquilo que é a inflação real que Portugal está a sentir e que os portugueses estão a sentir. Portugal tem uma taxa, um valor, uma carga fiscal de tal maneira pesada que, se isso fosse se por si só isolado, já justificaria um aumento de preços que nós estamos a sentir, por exemplo, no caso da energia. No caso dos bens alimentares, há aqui um fenómeno que está a acontecer e que eu quero e vou terminar já recordar ao Sr. Ministro. Os produtores, pela primeira vez na história, estão a impor-se perante as grandes superfícies. E só não tivemos um aumento mais significativo nos preços até agora pelo aquilo que é a força negocial das grandes superfícies perante os pequenos produtores. Porque quando isso deixar de acontecer, e vai deixar de acontecer por falta de oferta, aí nós vamos sentir. Porque as grandes superfícies vão ter que repercutir no preço dos produtos finais o aumento que está a ser feito nos custos de produção. E, portanto, para terminar, também, porque estamos mesmo em cima da hora, eu gostaria de pedir a quem tem a responsabilidade de gerir o país neste momento para esquecer o politicamente correto, para esquecer a ideia de que os portugueses são crianças que não podem ser alarmadas e que devem ser protegidas, e para nos falar em verdade e prepararem-nos para aquilo que me parece evidente que está a acontecer, olhando para os números, que é uma inflação galopante e constante, que não é provisória nem pontual, para uma crise nos abastecimentos, para uma crise naquilo que é todo o circuito de distribuição, tanto marítimo como terrestre, e com todo o impacto que isso terá no nosso dia a dia e na nossa economia. Com isto termino e passaria para os recados finais. Sei que o Luís tem dois esta semana. Luís, quer começar com os seus recados finais?
Posso, o primeiro é aparentemente irrelevante, mas é um pouco uma tradução da sociedade em que vivemos, desta sociedade que vale tudo para se obter uma pequena vantagem. Falo da vergonha que foi o Campeonato da Europa de Hóquei Patins que aconteceu em Portugal. O Hóquei Patins é um patinho feio do desporto mundial, nunca conseguiu chegar a desporto olímpico, em meu entender, injustamente, porque há outros desportos olímpicos que são muito menos relevantes que o hóquei, apesar do hóquei ser um desporto de Portugal, da Catalunha, da Argentina, do Chile e pouco mais. Mas machadadas como aquela que foram dadas pelos responsáveis da equipa espanhola e da equipa francesa vão acabar de vez com um desporto que é um desporto bonito, maravilhoso, com décadas e décadas de cultura em muitas regiões da Europa e da América do Sul. E eu espanto-me como é que, e aqui faço uma conta sumária, 15 jogadores de cada lado, pelo menos 30 jogadores envolvidos, mais uns 30 dirigentes. Como é que 60 ou 70 pessoas se podem estar de acordo para algo de tão feio, de tão asqueroso, de tão baixo como aquilo que fizeram as equipas da França e da Espanha, única e exclusivamente com o intuito de não jogarem contra Portugal e, putativamente, poderem perder um título europeu?
Muito bem, temos assim o primeiro recado do Luís. Miguel, que recados trazes para esta semana?
Eu trago um recado que é preocupante. Nós temos falado, nomeadamente, tu tens falado aqui no nosso programa sobre a questão migratória e até humanitária, na Polónia, ou na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia. E eu queria trazer aqui uma informação mais próximo de casa, aqui do lado. Mais próximo de casa, aqui do lado, e dizer-vos que triplicou o número de imigrantes que este ano já tentaram atravessar o Canal da Mancha. de Calais, na França, para a Inglaterra. Nós estamos a falar de cerca de 25 mil pessoas que tentaram, apesar do Brexit, apesar das dificuldades económicas que o Bruno há bocado elencou, que também se passam no Reino Unido, mas estão a tentar fazer essa passagem e tem sido um fluxo migratório enorme. Quer seja na passagem do túnel, quer seja dentro dos caminhões, muitas vezes em condições profundamente desumanas, e as pessoas que operam neste tráfico humano cobram cerca de 3 mil euros por pessoa a que tentam passar, haja êxito ou não. Terminar com outra informação, ainda dentro dos meus recados, que me parece uma situação importantíssima. Estima-se que 1,3 milhões de trabalhadores estrangeiros abandonaram o Reino Unido depois do Brexit, nomeadamente qualquer coisa como só nesta área de transportes e distribuição, qualquer coisa tem uma falta de 100 mil profissionais. Um dos setores mais afetados é o setor da avicultura e o governo britânico de Boris Johnson está neste momento a oferecer um visto temporário para que possam ser contratados trabalhadores nesta área da avicultura para que não haja falta de peru na ceia de Natal dos britânicos. E com este recado me despeço de todos. Um grande abraço.
Muito obrigado, Miguel. Com certeza não haverá falta de peru na ceia do ministro Cida Vieira, pelo menos ele tem essa garantia. Eu iria para o meu recado, que habitualmente eu olho lá para fora, hoje vou olhar para uma coisa mais específica e que me preocupa e que deve ser alertado, e que é um resumo de três notícias das últimas 24 horas. Ontem, o governo talibã pediu às televisões que não transmitam séries com mulheres. Hoje, um eurodeputado sueco foi condenado por agressão sexual por um ato cometido em 2020 contra uma colega sua de parlamento, e saiu também hoje o relatório dos primeiros 9 meses do ano, em que ficou-se a saber que em Portugal 13 mulheres foram assassinadas por violência doméstica este ano. O ano passado, no mesmo período, tinham sido 16, mas ficou-se a saber também que este ano já houve 40 tentativas de assassinato em contexto de violência doméstica, que felizmente não resultaram em morte. São três notícias separadas, mas que nos levam a uma mesma conclusão. Em 2021, nós continuamos a ter uma discriminação e um tratamento negativo por parte da sociedade às mulheres, e continuam a acontecer assassinatos, agressões sexuais e violações de direitos humanos para quem tem exatamente o mesmo direito que qualquer outro ser humano que exista na Terra. Este é o meu, não é bem um recado, é uma chamada de atenção e uma nota para todas estas mulheres que diariamente continuam a sofrer com decisões e atos de pessoas que me abstenho de comentar. Por hoje é tudo. Agradeço ao Luís e ao Miguel. Um beijinho enorme para a Inês, que hoje não pôde estar connosco, mas que regressará na próxima semana. E um obrigado para quem está desse lado a ouvir-nos, com a promessa de voltarmos dentro de 8 dias. Muito obrigado e um resto de excelente semana para todos.